a possibilidade desse diálogo surdos vir a acontecer em caso de haver uma audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação às datas, seria importante nós tentarmos encontrar aqui uma data disponível para fazer a partida tudo no, na mesma tarde ou na mesma manhã. E, portanto, essa era a primeira questão que queria colocar e também fazer uma pergunta para saber se o grupo já deu alguma resposta de data concreta ou não. Ou seja, e, portanto, era para tentar conjugar isso da forma que... Em relação ao conteúdo da carta, não é muito costume o Bloco de Esquerda utilizar aquela expressão que tínhamos razão quando já em não sei quê tínhamos dito. Mas a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Na última reunião nós discutimos aqui qual é que seria exatamente o papel do grupo ou das instituições em concreto. Eu concordo em absoluto com a proposta do seu deputado Porfírio Silva, subscrevo por baixo. Mas ela é demonstrativa, a necessidade de fazer essa proposta é demonstrativa da forma como os próprios dirigentes hoje veem o CRUP e o CSISP. Justamente por isso é que o nosso requerimento era sim ao reitor da Universidade de Aveiro e não ao CRUP ou não ao CSISP, portanto. Mas subscrevemos por baixo a proposta e é muito importante que o CSISP, no seu conjunto e como representativo de todos os institutos politécnicos, tal como o CRUP, nos traga aqui dados em concreto, até porque tem essa capacidade muito mais rápida até do que a própria Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que nós tentaríamos apontar para o dia 13 de março. Ah, senhor deputado, desculpe.
Oh, Sr. Presidente, é muito rápido, é só mesmo para dizer que não cabe na nossa cabeça que venha cá o CSISP para não nos responder, portanto, sim, mas a ideia que nós expressámos a semana passada é de que trazer isoladamente uma instituição para depois termos que, nas semanas seguintes, poder vir a ouvir outras sobre o mesmo tema, não fazia sentido. E nesse aspecto, continuo a dizer o que disse a semana passada, que faz sentido que venha quer o CRUP, quer o CSISP, integrando naturalmente o Sr. Reitor, que foi visado no requerimento do Bloco de Esquerda. Eu vi também, com estranheza, o texto que, e sobretudo este segundo parágrafo, do senhor, tanto do CSISP. Agora, não nos passa pela cabeça, eu acho que isso fica patente na conversa que o senhor Presidente terá tido eventualmente com o Presidente do CSISP, de que vem aqui para responder a perguntas. Nem nos passa pela cabeça que venha aqui para nos dizer, olha, mas nós temos autonomia sobre isto, não respondemos. E, portanto, acho que isso fica claro para todos. Corroboro a ideia também, Sr. Deputado Luís Monteiro, que é, se pudermos fazer tudo numa tarde só, numa manhã só, ou seja, fazermos uma sessão em que juntemos as instituições todas que são aqui chamadas, o CRUP, o SNESUP, o FEMPROF, todas numa tarde, fazíamos uma sessão de trabalho que nos permitiria, de facto, fechar este dossiê e não protelar para semanas seguintes. É isto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos avançar nesse sentido. Vamos tentar marcar para essa tarde este grupo de audições. Eu estava a pensar no dia 13 de março. Vamos ver se isso é possível. Porque na próxima reunião é o Ministro da Ciência e Tecnologia, não é? No dia 6. E depois passaria para o dia 13. Depois temos a apreciação e votação do parecer do projeto de lei 757/13, para a primeira alteração da lei número 38 de 2017, de 6 de agosto, que aprova o regime jurídico de avaliação da qualidade do ensino superior. O deputado relator é o senhor deputado António Eusébio, a quem eu passaria a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou esta iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 757 que altera o regime jurídico da avaliação da qualidade do ensino superior, uma primeira alteração à Lei nº 38 de 2007. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto do regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais previstos. A presente iniciativa deu entrada a 30 de janeiro de 2018. É uma iniciativa em análise, é composta por 3 artigos, essencialmente o objeto, a alteração à lei e a entrada em vigor. Com a presente iniciativa legislativa, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda visa proceder a esta alteração à Lei 38 de 2007, alterando o regime jurídico de avaliação do ensino superior, da qualidade do ensino superior. Na exposição de motivos, os autores desta iniciativa referem que a avaliação das instituições de ensino superior é realizada por referência a um conjunto de parâmetros bem tipificados. No entanto, de acordo com os mesmos, o corpo docente e não docente estável é uma condição essencial para garantir a qualidade das instituições de ensino superior. Por outro lado, a diminuição do nível de precariedade dos trabalhadores docentes e não docentes nas instituições de ensino superior deve, assim, constituir um dos parâmetros de avaliação da sua qualidade. São os considerandos que fazem. Dizer ainda que referem que o alojamento é hoje uma das grandes preocupações e um dos grandes problemas que muitas vezes tem sido um obstáculo que não se é conseguido ultrapassar para alguns alunos e que deixam de frequentar o ensino superior devido a isso. Os proponentes defendem ainda que o esforço que é realizado pelas instituições de ensino superior no qual a ação social diz respeito deve ser valorizado e fazer parte dos parâmetros de avaliação dessas instituições, pelo que a inclusão desses parâmetros, desses dois novos parâmetros, constituem, na sua opinião, um estímulo adicional ao combate à precariedade e à aposta na ação social escolar como fator de combate às desigualdades sociais. E tais parâmetros também deixam esta ressalva que só serão aplicados às instituições de ensino superior que apresentem saldos de gerência superiores a 10% das suas receitas gerais. Verificou-se neste momento não existem também iniciativas ou petições pendentes sobre matéria idêntica e na sequência da nota, nesta nota técnica sugere-se a consulta em sede de especialidade a diversas entidades diretamente interessadas nesta temática, solicitando para ser a saber ao Conselho de Reitores de Universidades Portuguesas, ao Conselho de Coordenador de Institutos Superiores Politécnicos, à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado e à Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior. Refere-se ainda, de acordo com a nota técnica, que a aprovação da presente iniciativa, tendo em conta a informação disponível, não é possível terminar ou quantificar eventuais encargos resultantes da aprovação da mesma. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado por a discussão.
Sr. Presidente, só agradecer obviamente o trabalho do Sr. Deputado do Partido Socialista. É obviamente sempre um trabalho difícil que demora o escrutínio deste tipo de iniciativas, nomeadamente projetos de lei, mas nós não podemos deixar de agradecer esse trabalho.
Obrigado, Sr. Luís. Eu junto também o meu agradecimento ao Sr. Deputado e ponho agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos uma questão de admissibilidade das petições, petições 467/13, que solicita a celebração de contrato coletivo de trabalho para o ensino particular e cooperativo, que respeita o estipulado na lei de bases, o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. O número de assinaturas é 5.113 e, portanto, primeiro tínhamos que decidir sobre a admissibilidade desta.
É uma coisa específica, não é admissibilidade, é outra coisa que se propõe.
Estava aqui a doutora Teresa. A proposta de tramitação que nos foi enviada diz que propõe-se que previamente a admissão da presente petição seja a primeira peticionária convidada a suprir a deficiência apontada ao nível do objeto da sua petição, ao abrigo do disposto à linha B do número 5 do artigo 9, por aí fora. A peticionária deverá ser alertada que, fim do tal prazo, sem que sejam prestados os esclarecimentos necessários, será proposto o indeferimento limiar da petição, ao abrigo do disposto à linha número 1 do artigo, blá blá, por aí fora. Esta petição, eu... gostaria de saber se votam a sua admissibilidade.
Se votam.
Eu também não percebi.
Só posso explicar.
Teresa, explique.
Pronto. Então,
um segundo. Posso pedir à doutora Teresa para transmitir. Teresa.
Portanto, os peticionários solicitam a celebração de contrato coletivo de trabalho para o ensino particular e cooperativo, porque, entretanto, foi celebrado um contrato com quem eles discordam, e, portanto, pedem, mas esta designação é uma designação mais, penso eu, de impacto geral para obter assinaturas. Mas, de qualquer maneira, pedem a celebração do contrato e medidas que permitam que haja igualdade de tratamento aos docentes do ensino particular e cooperativo em relação aos do ensino público. Se considerarmos que estão só a pedir a celebração do contrato coletivo, a Assembleia não se pode pronunciar sobre esta matéria, porque não pode celebrar contratos coletivos. Se entendermos que eles estão a pedir genericamente legislação, medidas que permitam ou que obriguem a que o regime dos docentes do particular cooperativo seja equiparado ao do ensino público, então já se pode dizer que a Assembleia terá competência para apreciar. E, portanto, o que se pede aqui é que os peticionários clarifiquem qual é o objeto da petição para saber se há competência ou não da Assembleia.
Ok. E acham, desculpem, eu próprio também tinha alguma dificuldade em perceber a nuance desta proposta, mas penso que está esclarecido, podemos avançar, estão de acordo? Muito bem. Temos agora a apreciação e votação dos relatórios finais de petições. Eu acho que a senhora, a petição 418, acho que a senhora deputada Ana Mesquita tinha pedido para ser adiado, não é? Portanto, esta apreciação será adiada para a próxima reunião. Depois temos a petição 430/13, solicita uma resposta urgente e efetiva na colocação de assistentes operacionais nas escolas públicas portuguesas, em que o deputado relator é a senhora deputada Hilda Araújo Novo, a quem eu passaria a palavra. Preciso de imaginar-se.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição deu entrada no dia 6 de dezembro de 2017 e baixou aqui à comissão no dia 12 e no dia 10 de janeiro, após a apreciação da nota de admissibilidade, a petição foi definitivamente admitida e nomeada eu como representante do CDS para a elaboração do presente relatório. Esta petição foi apresentada com 12.548 assinaturas, tendo o primeiro peticionário a Federação das Associações de Pais do Conselho de Vila Nova de Gaia. E defendem estes peticionários que o problema mais grave no início do ano letivo foi a insuficiência de assistentes operacionais, que o funcionamento da escola a esse nível depende do pessoal com contratos de emprego, inserção e contratos à hora, para além de sobrecarregar os assistentes operacionais efetivos. E, assim sendo, a precariedade pessoal impossibilita a sua formação profissional, a situação gera intolerância dos restantes agentes educativos e que a portaria não soluciona a falta de assistentes e não resolve a substituição dos que estão em baixa prolongada ou se desligam do serviço. Alegam ainda que a portaria tem uma norma transitória para a educação pré-escolar que não fixa igual regime para o ensino básico e secundário. E assim sendo, solicitam o cumprimento dos rastros definidos na portaria, a colocação de assistentes que preencham estas necessidades e a substituição dos funcionários. Tendo sido considerado o assunto da petição inteligível e sendo a matéria pressionada dada da competência do Ministério da Educação, mas sendo também desta Comissão ou da Assembleia da República a competência da sua fiscalização, tendo feito uma pesquisa à base de dados sobre as iniciativas parlamentares, foram localizados 3 projetos de resolução do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda, e ao ser feita a audição, o senhor primeiro peticionário, presidente da Federação da Associação de Pais, enquadrou a atividade desenvolvida, falou essencialmente sobre ser um problema recorrente e disse ainda que, em relação à portaria, não podem ser contabilizados, reforçando esta matéria, que não podem ser contabilizados os assistentes operacionais, e salientou algo que não vinha na petição, que era o facto de 3.000 assistentes operacionais e necessário o seu contrato de trabalho, o que poderá levar a problemas no próximo ano letivo. Após a intervenção do Sr. Primeiro Subscritor da petição, os senhores deputados fizeram as suas intervenções, mas tudo está gravado em áudio e entendemos colocar os links respectivos para a sua audição. Foram também solicitadas pronúncias a várias entidades, nomeadamente ao Sr. Ministro da Educação, ao CIPA, à FNE, à FESAP, à FENPROF, à CONFAP, à ANP e à ANDE, à ANDEP, e as respostas respectivas podem ser consultadas na íntegra no link que também colocámos no relatório. Em relação aos pedidos de informação da FESAP, FENPROF e ANP, não houve qualquer resposta até à data da elaboração deste relatório. Em relação à opinião do relator, entendemos não ser de nos pronunciarmos sobre o assunto, pelo que, sendo obrigatória a apreciação em plenário, dado o número de subscritores, entendemos que deverá o relatório ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia e enviar cópia também deste relatório aos peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há questões, pedidos de esclarecimentos. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e também agradeço à Sra. Deputada este relatório. Temos depois um outro relatório que teve um único peticionário, portanto o relatório foi preparado pelos serviços, foi distribuído, é a petição 399/13 e, portanto, eu punha também à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos o último ponto da agenda, que é a apreciação da realização de escrutínio de iniciativas europeias. Esta é o relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho, às Comitês Social, Económico e Social e ao Comitê das Regiões, a avaliação intercalar do programa Erasmus+. A questão que se põe é se, ou antes, a Comissão de Assuntos Europeus sinalizou a iniciativa para efeitos de escrutínio, conforme a tabela que foi distribuída. A pergunta que se põe à Comissão é se querem escrutinar esta iniciativa. E, Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, obrigado. Nós temos vindo a evoluir para uma posição cada vez mais cética sobre o interesse de alguns escrutínios, mas neste caso, tendo em conta o programa que é e tendo em conta que se insere naquele conjunto de iniciativas que, no âmbito da União Europeia, mais capacidade tem de ter um diálogo efetivo com os cidadãos, quer dizer, daquelas coisas que realmente as pessoas sabem o que é, o que, para coisas que são centradas nas decisões europeias, às vezes é difícil encontrar coisas que as pessoas saibam aquilo que é. O regulamentar do Partido Socialista entende que nós poderíamos aproveitar esta oportunidade para nos pronunciarmos sobre esta matéria. Além disso, sendo um relatório que coloca algumas perspectivas de repensar desta atividade, podemos sempre ter alguma expectativa de que possamos dizer alguma coisa de relevante para o debate europeu desta matéria. Isso nem sempre é assim, acho que nós temos que nos bater por isso, e esta matéria da mobilidade transnacional para pessoas em educação e informação é, apesar de tudo, uma das áreas onde talvez esse trabalho possa ter algum efeito. E nesse sentido, julgamos que se os mais grupos assim concordarem, poderíamos fazer o escrutínio deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais lá, Sr. Deputado Anilza de Sena.
Sr. Presidente, é só mesmo, acho que se o Partido Socialista tem interesse em escrutinar, nós não temos nada a opor. Eu, a posição que queria aqui manifestar do Grupo Parlamentar do PSD é aquela que já manifestei aqui várias vezes. Estas iniciativas, normalmente, aquilo que fomos consensualizando ao longo dos anos, já são relatórios muito completos. Fazer um escrutínio desta iniciativa é fazer um relatório sobre o relatório. Este não está em causa o interesse do tema, que é um tema certamente importante. Nós entendemos que não vemos necessidade de escrutínio, mas uma vez que o Partido Socialista entende escrutinar, não é da iniciativa do Partido Socialista, portanto tem esse interesse. Só queria deixar registada a posição que tem vindo a ser manifestada ao longo do tempo relativamente a estas iniciativas, que nos vão certamente chegar mais, E o nosso entendimento é que acaba por ser uma replicação de trabalho, mas pronto, está no entendimento de cada partido tomar a sua opção sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Portanto, eu poria também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu tenho ideia, desculpem-me, eu tenho ideia que para aí há um ano atrás eu apresentei um voto de louvor à Assembleia que foi aprovado por unanimidade sobre o programa Erasmus, que foi os 20 anos do programa Erasmus. Este é o Erasmus Mais, que é uma continuação do Erasmus. É a escola da vida. Muito bem, fico muito satisfeito que seja escrutinado. Muito obrigado. A data da próxima reunião, Sr. Deputado, prefere?
Obrigado, Sr. Presidente. Só para indicar o relator.
Sim.
Serei eu próprio.
Deputado Porfírio, temos a data da próxima reunião, dia 6 de março, às 15 horas, em que a audiência regimental do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Muito obrigado a todos. Qual é o dia limite para a apresentação do escrutínio? Não tem?
3 semanas, normalmente.
3 semanas. Não é. Sr. Deputado, não é para ontem. Não é para ontem. Tereza, como é que a gente faz para a minha ida ao Faro?
Podemos fazer uma coisinha ao senhor, para me dar.
É aquela carta que vocês têm que mandar. Eles mandaram um convite oficial. E ainda por cima está com o nome mal escrito. Não sei se parou. Está. Diz Sr. Alexandre Quintanilhas, com plural. E eu, já viu. E diz várias vezes. Foi só lápis. Mas ninguém nota, só eu é que noto. Eu não sei quem é. Mas de qualquer maneira, tenho muito gosto em ir.
Deslocação.
Não sei como é que a gente faz. Eu se calhar preferia ir de carro. Que me levassem lá.
É o quilômetro. Ah, de carro, mas que
alguém me levasse. Se calhar é complicado isso.
Não sei. Complicado não é. É despedido, mas complicado não.
Porque ir de comboio, eu também não me importo nada de ir de comboio. Mas se for de comboio, talvez se calhar tenha que estar lá.
Dizem que é de tarde. Dizem que é à tarde.
Pois, eu sei. E eu não sei a que horas é. E eu não sei qual é o último comboio de volta.
Mas eu diria que eles vão fazer isto em função das suas disponibilidades.
Pois.
Isto é organizado, pois, essencialmente,
então, a
sua. Porque eles não têm aqui nenhum programa mais.
Pois não.
Mas aquele senhor que lhe mandou o mail não quer acertar aí os pormenores com ele. Eu, de qualquer maneira, vou já pedir a autoridade.
Sim,
ah, mas tem que me dizer.
Comboio, eu acho que sim, que é melhor. Não é? Portanto, eles pagam-me os comboios e pagam-me os táxis que eu tiver que usar.
E então vamos calar a estação, pelo amor de Deus, não me falta nada.
Eu sei, mas se não puderem.
Mas pronto, sim, claro.
Sim,
claro.
Okay. Então é assim. Deslocação em comboio.
Ok, okay. Pronto. Acho que para Faro tem um intercidade, sim.
Tem intercitados, sim, mas leva 3 horas.
Ah, sim, pois.
Leva mais.
Sim, mas o carro também não leva muito menos.
Não, pois não. E o comboio leva mais tempo a chegar a Faro do que chegar ao Porto. E é mais curto.
Porque eu acho que ele depois há ali um lugar que depois.
Eu não sei o que é que eles fazem, só sei é que é uma viagem longa. Mas eu tenho muita coisa para ler. E, portanto, no comboio posso ir
sim,
a ler.
Sim, vai lá. Pronto. Sim, se fosse no carro, eu tinha mais dificuldade
sim,
em ir.
Sim,
no
carro não vou. Eu viagens longas, eu a guiar não vou. Agora,
não, mas estou a dizer que é mais difícil
sim,
ir a ler.
É mais difícil.
Não, há
posso
pessoas que fazem
ouvir.
Isso, mas é difícil. Eu, por exemplo, não consigo, fico mal disposta.
Sim, sim. Fica com náusea.
Sim. Ok, pronto. Então,
agora
isto
temos este
agora,
convite.
Temos é que arranjar aqui uma converseta para o... E já agora é melhor mandar aos dois, um que sim, ao que sim, ao grupo.
Sim.
Para prevenir que eles não venham dizer... Oh, paz, pois sim. A gente já ouviu falar neste problema, mas é cada instituição que faz a si. Portanto, o senhor deputado prefiro é saber da autonomia, do papel desse tal, é dessa colaboração.
Sim.
Para poder prestar informação sobre
o que está a decorrer,
o processo,
sim,
e pronto, assim um bocadinho.
Quer dizer, isto até o assunto que disputou isto não tem nada a ver com um politécnico, tem a ver com uma universidade, não?
Ah, está bem, mas eu acho que a questão,
pois, a questão é mais geral, não é?
Porque
é.
Eles também não disseram, nós não temos cá nada disso, nem sabemos que este problema espalha aqui, não é?
Pois não.
Pronto.
Não, mas acho que sim, acho que a gente deve insistir sobre o facto de que gostaríamos poder ser esclarecidos sobre o que se está a passar.
Então eu vou preparar uma coisa e eu acho que é melhor também dizer ao grupo. O grupo não disse isto.
Pois não.
Mas o que diz o Luís Monteira, ele já anteriormente disse isto. Se calhar agora disse, pá, e agora a gente não vai dizer isto. Quando lá chegar, a gente logo vos diz o que é que achas.
A gente é assim. A gente não os pode forçar a dizer aquilo que eles não querem dizer.
Claro, mas é um pouco.
Que
o objetivo é esse. Eu acho que, de facto, se eles persistirem muito naquela ideia de que não falam, se calhar convinha dizerem já e, olha, se calhar valia a pena vir em casa, não? Bem, pronto, é capaz.
É, não, mas acho bem que se ponha aí uma coisa qualquer a dizer, acho muito bem.
Para chamar a atenção e já agora me
diz.
Exatamente, e já agora diz também para o grupo, porque a questão. Se vai pôr nos mesmos termos. Pronto, então vamos agendar para o dia 13, para eles virem todos
março,
no mesmo dia.
Se possível.
Sim, sim.
E depois temos ainda aquelas outras duas audiências que a gente queria fazer em conjunto, que era da educação física, não é?
Sim, sim. E já estava na hora a perguntar quando é que fazíamos as fichas.
Deve ser para o dia 20.
Portanto, depois, na outra semana a seguir.
É o dia 20.
Não, na outra a seguir é outra vez outras jornadas.
É, não, é o regimental, o Ministro da Educação, no dia 27 de março.
Pois não vai ser. Não porque vai. Há umas jornadas parlamentares neste dia, acho que são do PEC. Ainda tem que se avisar o Sr. Ministro. Tem que se. Sim,
primeiro é preciso confirmar que foi. Que é porque eu pus isto aqui
que,
já há muito
que,
tempo.
Acho que ontem estava a olhar para isso e depois.
Pois. Portanto, é preciso a visão.
E ela que diga outra data.
E, portanto, nós aqui são temos que passar para ali, é? Esta sim, tem que passar para ali.
Sim, sim, sim. Esta semana é a semana da Páscoa.
Portanto, e eu vou para Paris.
Ok. Portanto,
no dia 29.
Temos que passar para. Bem, só se passar o ministro para aqui, se não tiver disponibilidade.
Ah, pois. Podia-se fazer ali.
Acha que se avance já a propor isso?
Também sem ter discutido. Pois não.
Não?
Não, acho que sim. Acho que a gente pode.
Agora temos sempre feito à quarta-feira. Ah, mas depois temos a Anarita, aquela coisa.
Nós
perguntámos aos coordenadores. Quer perguntar aos coordenadores?
Acho que sim. Acho que é melhor dizer que, como foram marcadas jornadas parlamentares para estes dois dias. Estamos
perguntou ao Sr. Ministro se pode mudar
no
para este
dia 28.
De manhã. Se não, pronto, pede-se para ele indicar quando ele puder.
E se ele puder vir, fica o Ministério da Educação aqui. Se não puder vir, outras audiências que a gente tenha que convocar. Não é?
Sim.
Portanto, aqui, no dia 13,
Vamos tentar Kruk, marcar, sim, estas quatro seguidas.
Mais que CISP.
Mais FEMPROF e mais... SNESURC. Esta coisa está aí ligada.